Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Nut. We're back. So that's provavelmente não. Estamos sempre aqui. Mais um dia. Mais um domingo. Mais um episódio de Está Na Nossa Hora. Isto foi uma semana, foi um fim de semana caricato. A semana foi um bocado mais do mesmo. Portanto, trabalho, mais trabalho, 5 vezes. E podemos já atacar o ponto do basquete, só para get it out the way, you know, é... Porque estou a sentir que esta semana falei sobre uns tópicos muito importantes durante a semana com pessoas que foram muito importantes para mim para realizar aquilo que eu ando a sentir em relação ao basquete. Como vocês sabem, ultimamente eu tenho estado a passar um bocado estranho com a situação dos 3 pontos e não sei o quê, e não consegui treinar. E provavelmente todas as semanas eu venho aqui com opiniões diferentes, o que é bom. Senti que estou a iterar, estamos a fazer uma iteração sobre o problema e sobre a situação. Ou seja, estamos sempre, uns dias venho aqui e sinto-me bem, outros dias venho aqui e sinto-me menos bem. E a situação do basquete tem vindo a ser recorrente ultimamente. E esta semana tivemos um jogo no Algarve, que passo a citar que foi um jogo muito difícil para a nossa equipa. A equipa contrária estava em chamas a lançar dos 3. E magoaram-nos bastante, marcaram mais marcaram mais triplos do que bolas tipo de 2, do que de 2 pontos. E neste jogo eu estava particularmente nervoso, pá. Não sei porquê, pá, senti-me intimidado com o oponente, porque nós estávamos 3-0 e a outra equipa também estava 3-0, e eu escondi-me um bocado no facto de saber o que é que as equipas fazem contra mim quando estou a jogar. Portanto, as equipas têm estado a passar por baixo, acho que já falámos sobre isso bastantes vezes, têm estado a passar por baixo nos bloqueios, o que me força a lançar de fora. E eu, como não tenho tempo para treinar, pronto, vocês já sabem esta lenga-lenga toda. E eu, no final do jogo, portanto, neste jogo, pá, individualmente correu-me mal. Aliás, nem quero dizer que me tenha corrido mal. Eu sinto que estava muito nervoso. Durante o jogo, eu senti um nervosismo. Pá, fiquei apático. Senti que foi difícil para mim engatar o chip de que tenho que jogar e soltar-me. Tenho sentido muita coisa. Como já dá para perceber. Mas tenho sentido isso, que nos jogos, especialmente aqueles para o campeonato, em que é aquilo que nós temos, que nós ambicionamos, é chegar aos 4 primeiros o mais cedo possível. E falar sobre isto é importante para mim porque eu quero que isso aconteça. E eu sei que o meu papel na equipa também é muito importante para isso acontecer. E no jogo... Eu próprio, como não tenho estado a ter muito, muito, muito treino, portanto eu só treino à noite, não tenho horas extra, e isso a mim afetou-me, não só o meu jogo, mas estava-me a afetar a cabeça, estava a mexer comigo, a sentir que não tinha esse tempo, e estava a desculpar o meu insucesso nesse tempo que tenho em falta. Ou seja, em vez de eu... em vez de eu, como é que eu ponho isto? Em vez de eu, tipo, atacar o problema de outras frentes, eu estava a atacar o problema como sendo o problema. Tipo, o problema é tudo. Ou seja, o problema de eu não treinar é tudo. Ou seja, não dá para fazer mais nada em relação a isto. E eu tenho vindo a dizer isto nas últimas sessões. Nos últimos episódios. Que é difícil para mim saber que há um problema, saber a solução e não poder agir em relação à solução. E o problema era que eu não conseguia treinar. E depois deste jogo, em que eu não joguei particularmente bem, cheguei ao lance livre, tipo, no lance livre estava a falhar tudo, e isso estava-me a entrar na cabeça. E ao entrar-me na cabeça eu estava tipo, mano, mas eu já sei qual é que é o problema, tipo, eu já sei que o problema é este, tipo, eu não posso fazer nada em relação a isto, portanto é isto que vai ser, é assim que vai ser, nunca mais vou conseguir marcar um triplo, nunca mais vou conseguir meter dois lances livres seguidos. E não é propriamente assim que eu devia agir em relação a isso. Portanto, no final do jogo, um dos colegas meus de equipa, pá, deu um bocado de colo e disse-me uma coisa muito importante, que foi, às vezes, o problema está em tu pensares que há um problema. Faz sentido isto? Na minha cabeça não fez sentido e eu vim a viagem toda a pensar no que ele me disse, que pensar que há um problema, às vezes inibe-nos de encontrar, entre aspas, soluções para esse problema, porque tendo tanta certeza de qual é o problema, a mim estava-me a ofuscar tudo o que havia para além daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu tenho controle nas coisas, daquilo que eu tenho controle, aliás. E quando ele me disse isto, ele disse-me para eu experimentar fazer uma coisa, tipo, experimentar fazer alguma coisa diferente que pudesse ajudar a eu sair desta espiral negativa em que eu estava a entrar. E eu próprio não sabia bem o que fazer, ele até sugeriu meditação e fazer outras coisas, e eu próprio disse que, tipo, a única cena que eu faço diferente que eu fazia antigamente é que eu tenho o podcast e falo lá no podcast e não sei o quê. Mas às vezes vir falar sobre problemas, e eu acho que já falei sobre isso aqui, às vezes falar sobre os problemas acaba por ser mau, porque tu estás constantemente a bater no mesmo ponto e mandas-te um bocado abaixo, porque neste caso, sabendo que a solução seria eu treinar mais, a suposta solução seria eu treinar mais, não era o suficiente para mim, para eu desconstruir a situação. E foi uma conversa curta, não falámos bastante sobre isso. Ele disse-me só que, tipo, ele próprio já tinha estado nesta situação, e o facto de ele me ter dito que ele também já teve reconfortou-me. Tipo, reconfortou-me um bocado de sentir que isto não é uma coisa, não é o fim do mundo. Não é uma coisa que eu agora tenho este stress e agora vai acabar tudo aqui agora. E depois desta conversa que eu tive com ele, eu sentei-me um bocado no banco depois do jogo, e o meu treinador veio falar comigo. E mais uma vez eu continuo a achar que o meu treinador tem tido um papel fundamental na situação toda que eu tenho, na minha situação toda. Porque se fosse ao contrário, e se eu tivesse um treinador que não quisesse saber da minha situação e não tivesse constantemente a vir picar o ponto comigo e a dar-me soluções e a dar-me alternativas, eu não sei em que ponto é que eu estava agora. Não sei como é que eu me estaria a sentir. Honestamente, é uma coisa muito importante para mim sentir este apoio do lado dele. E foi uma conversa em que falei eu muito mais do que... Porque ultimamente tem sido o treinador mais a dizer-me o que é que eu posso fazer para combater, o que é que eu posso fazer para contrariar esta situação. Ele próprio até me mostra, tipo, situações de jogo que eu posso atacar. E faltou-me um bocado eu explicar, eu mostrar, eu desabafar um bocado. E eu aproveitei esta conversa com ele, que ele me chamou à parte, para desabafar e falar sobre esta, eu tenho nada a falar sobre isto com os meus amigos, que é esta transição que eu estou a fazer de mudar, literalmente mudar o meu chip de o basquete deixar de ser a minha prioridade. E eu, quando estava a falar com ele, eu disse muitas vezes que tem sido muito difícil a perceber-me que o basquete já não vai ser aquilo que eu pensava que ia ser. E ele tocou num ponto também muito importante, que foi a situação que eu tenho, a própria situação com os meus pais e dos meus pais quererem que eu arranje um trabalho e não sei o quê. Às vezes, ouvir isto de outras bocas, uma pessoa pensa que parece que é mais... Tipo, porque quando é alguém da família a dizer, é engraçado que as pessoas deixam... Parece que eu deixo de ouvir. Parece que quando alguém da minha família me vem dizer que eu estou a fazer uma coisa mal, isto é só ele a emberrar comigo. Está só a embirrar. É o meu pai, está a embirrar. É a minha mãe, está a embirrar. É as minhas irmãs, está a embirrar. Portanto, é muito estranho pensar nisto. Pensar nisto desta forma, porque o meu treinador, o que me disse foi que esta situação que nós estamos, o enquadramento em que nós estamos, de jogar basquete aos fins de semana, jogar basquete ao final do dia para treinar e para tentar, e estando na divisão onde estamos, tipo na terceira divisão portuguesa, tipo, há poucos jogadores que vão conseguir ser bem-sucedidos no ponto onde estão. E nós não estamos eu não estou a caminhar para ficar mais novo. E o tempo vai passando e eu tenho que tomar decisões. E quando ele me disse particularmente que há situações em que tu tens de perceber aquilo que tu queres fazer com a tua vida. Ele não disse isso por estas palavras, mas ele disse que tens de perceber o que é que tu queres fazer com a tua vida, no sentido de estes rapazes vão parar de jogar ou vão deixar de jogar e depois não têm onde cair. E eu tenho onde cair porque tenho este apoio dos meus pais e tenho este lado deles que está muito preocupado com a minha... Muito preocupados com a minha... Com o meu sucesso fora do basquete, mais especificamente. E ouvir isto da boca dele abriu-me um bocado os olhos. E é muito estranho, porque os meus pais já me disseram isto. De tu, quando acabares o basquete, tu tens que ter uma... Não é um plano B, porque eu não gosto dessa palavra. Tipo, eu gosto de ter um plano A e é o plano A e vou atirar-me de cabeça e vou fazer isto. Só que às vezes tens que pensar um bocado nas odds das coisas acontecerem. E outro colega meu de equipa falou comigo quando estava a regressar do jogo lá do Algarve, quando estávamos a vir para casa. Ele disse-me que ele fez uma pequena comparação de os atletas ingleses que vão parar à Premier League, que é a primeira liga de futebol inglesa. E há tipo uma é tipo uma... São tipo 0,004% de pessoas, de jogadores que conseguem mesmo chegar, mesmo havendo toda essa tradição de jogar futebol em Inglaterra e havendo todas essas condições, havendo boas condições, tipo, nem todos chegam lá. E saberes... E teres noção daquilo que tu és capaz, não chega só, tens de estar no lugar certo, à hora certa, não sabes quem é que está a ver, e está tudo bem com isso. Mas a mim era muito difícil eu conseguir entender isso só pelo simples facto de eu ter muito gosto por jogar basquete. Como vocês sabem, eu já disse várias vezes que basquete é tudo o que eu sei desde há muito tempo. E basquete não é tudo o que eu sei, tipo, eu sei fazer outras cenas. E no episódio passado eu até falei sobre a cena da paixão, e se dá para criares uma paixão e não sei o quê. Também já cheguei aí, sobre o trabalho. Mas foi muito engraçado, porque todas as conversas que eu tive esta semana, eu aproveitei para falar sobre este stress que eu tenho estado a ter em relação ao basquete. E o meu treinador, nesta conversa que eu tive com ele no final do jogo, ele disse-me que tem que haver um às vezes tem que haver um botão para tu clicares e haver um reset de todas as coisas, tipo, começar do zero e haver um botão onde tu clicas e bora lá e vamos atacar como se não tivesse passado nada. E eu também não tinha percebido muito bem, mas aproveitei a viagem que vim para cá, porque não tinha bateria, não estava a ficar sem bateria no telemóvel, e acabei por não conseguir dormir, e vim a viagem a olhar pela janela, a pensar em todas estas pequenas conversas que eu tinha tido com estas pessoas que têm tanto carinho por mim, e eu acabo por ter carinho por elas reciprocamente, porque estão-me a tentar ajudar. Tipo, até agora ninguém me mandou abaixo, ninguém me disse que pá, não vais conseguir, não sei o quê. Eles estão a tentar ajudar e criar outras sensações para eu conseguir combater este problema. Problema entre aspas. Que eu sinto que já não está a ser um problema. Então, no jogo deste fim de semana, nós tivemos um jogo no sábado e tivemos um jogo no domingo. E no jogo de domingo, o nosso treinador já estava a dizer que pá, vamos jogar contra uma equipa de Pro Liga, que é a divisão acima, e vai ser um jogo em que nós temos maioritariamente de desfrutar. E ele vinha a dizer isto a semana toda. E eu não tinha bem apercebido primeiro, não me tinha bem apercebido o que é que ele estava a querer dizer com isto, mas quando eu de facto cheguei ao jogo, depois também do primeiro jogo me ter corrido mal, pá, eu acho que se o jogo de sábado não me tivesse corrido mal, eu não teria tido estas, não teria chegado a estas conclusões todas. Mas foi importante para mim saber que, ok, este jogo é como se fosse um jogo de treino, diga-se de passagem. If you know, you know. Diga-se de passagem, é uma cena que eu gosto de dizer, não sei porque, é uma expressão que eu gosto de dizer, diga-se de passagem. Ouvi tipo há uns dias atrás e fiquei com ela na cabeça, diga-se de passagem. É que cabe em tudo, tipo, diga-se de passagem. Yeah. Mas eu entrei neste jogo, pá, cheguei do Algarve. Isso foi outra coisa. Mais uma vez, eu não só no basquete tive esse apoio, como quando estava a voltar do Algarve, estava no autocarro e recebi uma mensagem de uns amigos meus do basquete. Por sinal também é bom. Mas eu cheguei, estava a vir do Algarve e eles mandaram-me mensagem, e quando eles me mandaram mensagem, sendo que eram amigos meus do basquete, eu estava tipo, ei, fogo, os gajos viram o jogo, viram a cagada que foi, viram que eu não joguei nada, não sei o quê. E está aqui o grande problema, é que eu continuava a jogar para as outras pessoas. Não estava a jogar para me divertir. Era aqui que eu queria chegar. Quando jogas para te divertir, parece que sai um peso de cima. Quando jogas para desfrutar do momento, para desfrutar literalmente, como o meu treinador estava a dizer. E eu senti que este jogo foi um jogo de treino, porque depois de eu falar com os meus amigos depois do jogo, eu estava tipo, ah pá, eles viram o jogo, não sei o quê, não me apetece nada estar com eles porque eles viram o jogo, mas mesmo assim eu fui. Porque eu sabia que ia ser bom para mim estar com eles e falar sobre esta situação que eu tenho agora. Porque eles já pararam de jogar, já nenhum deles joga, mas eles próprios tiveram esta transição, acabaram por ter a transição mais cedo do que eu, de começarem a trabalhar e começarem a jogar e já não terem tempo para treinar como queriam. E os resultados depois acabaram por ser, não digo negativos, mas os resultados que eles acabaram por mostrar foram diferentes do que seriam se eles tivessem continuado a treinar com horas extras. E acho que foi por isso que eles pararam de jogar, porque sentiram que não conseguiam lidar com o facto de, ok, agora estou a trabalhar, o meu rendimento não está a ser o mesmo que era quando eu treinava bué e quando eu tinha todo o tempo para treinar. E isto também foi uma das maneiras como nós fomos ensinados na nossa formação, é que tipo, nós temos que treinar, Nós temos que ter treino, temos que ter volume, temos que ter essas cenas. E quando não as tens, o teu sucesso, tu tens que encontrar outras maneiras de ter sucesso. E o teu sucesso já não vai ser o mesmo sucesso que seria só como se tu estivesse a treinar todos os dias e fizesse horas extras e essas cenas todas. Portanto, tu tens que ajustar a tua cabeça para pensares que, ok, estas são as circunstâncias em que eu me encontro. Como é que eu posso maximizar os meus resultados com aquilo que eu tenho? A única maneira que eu tenho, que eu tenho para maximizar estes resultados é quando eu estiver lá dentro de campo, eu estiver a aproveitar. Porque se eu estiver constantemente a pôr esta pressão, que, como eu já disse aqui também várias vezes, que é uma ilusão, e hoje viu-se isso, hoje no jogo de hoje viu-se isso, porque eu entrei, eu ouvi mais uma vez o treinador a dizer que temos que desfrutar do jogo, depois da conversa com os meus amigos que jogam basquete e que já pararam de jogar, eu pensei mais ainda sobre o assunto, e tipo, eu pensei, mano, eu tenho que enfrentar este jogo com uma cara diferente. Então, eu que não costumo fazer isto, que é ir de fones para o aquecimento, para o primeiro aquecimento. Portanto, nós temos um aquecimento que é só lançar umas bolas, e depois temos outro aquecimento que é o aquecimento de equipa, depois de falarmos lá dentro. Pá, eu pela primeira vez levei fones para o aquecimento. E porquê que antes eu não levava fones? Porque eu estava tipo, ok, o jogo pode correr mal e eu não quero estar aqui de fones armado em bom e que sou o melhor e não sei o quê. Mas o que é que tem a levar fones? Se eu quero ouvir a minha música e estar concentrado e focado. Eu sempre olhei para estas situações, todas as mínimas situações de... às tantas acaba a ser por jogar um bocado pelo seguro, mas é... Estas situações em que tu pensas, pá, eu não quero que as outras pessoas me vejam e pensem que eu estou armado em bom, porque depois o jogo pode correr mal, e aí o que é que elas vão pensar? Olha aquele gajo, aquece de fones e acha que é o melhor, e depois faz uma cagada dentro de campo. Assim eu estava, assim que, isto é engraçado chegar a esta conclusão, porque era mesmo isto que eu pensava. E eu estou só a pôr em palavras aquilo que eu estava a sentir. Porque o que eu pensava era, eu vou chegar dentro de campo, vou fazer um mau jogo, e aquele gajo específico na bancada viu-me de fones a entrar, viu-me com a garimpa toda em cima, e não é nada disso. Tipo, eu tenho outros colegas de equipa que aquecem de fones e está tudo bem com isso. Tipo, eu não os julgo. E o que acaba por ser mais uma das coisas que a mim chegar a esta conclusão é duro para mim, me perceber que é só isto, é que eu acabo mais tempo a julgar as outras pessoas porque eu sinto que estou a ser julgado constantemente. Faz sentido o que eu estou a dizer? Tipo, eu não julgo as pessoas, mas eu sinto que a maneira como eu olho para a vida de tanto pensamento, tipo, olha-me este gajo, não sei o quê. Tipo, eu olho isto, estou a reverter o papel de pensar que as outras pessoas estão a olhar para mim assim. Ou seja, no fundo, eu estou a olhar para mim como eu olho para mim. Isto é difícil de interiorizar. Mas eu vou tentar fazer com que vocês percebam. Eu estou-me a julgar a mim próprio. No fundo, acabo por estar a julgar-me a mim próprio. Constantemente. Tipo, ninguém mais está a ver se o Martim fez um airball de 3 pontos. Só eu é que estou a ver. Essa situação toda, tipo, em inglês diz-se letting him down. Não sei como é. Desapontar-me. Parece que me estou a desapontar a mim próprio. E isso não é bom. Não é bom por várias razões. Não é bom porque tu acabas por sucumbir às tuas fraquezas. Que é pensares tudo aquilo que as outras pessoas estão a pensar, quando as outras pessoas não estão a pensar em nada do que tu estás a pensar. E essa é a minha grande fraqueza. É, e vocês já sabem disto. Se acompanham e se já, veem isto, já ouvem isto há algum tempo, vocês sabem que isto é um grande problema para mim. Que eu tenho que perder e estou a caminhar para isso. Eu sinto que estou, todos os dias estou cada vez mais perto. E todos estes acontecimentos que vão acontecendo, eu sinto que estou cada vez mais próximo de me largar a isso. E o basquete é um grande passo para mim de encarar os jogos como uma diversão. E hoje eu fiz isso. E hoje o jogo correu bem. Apesar de termos perdido o jogo correu bem. Tipo, lances livres que eu tenho andado a falhar, está bem que lancei 11, marquei só 5, mas ao menos marquei. Eu tenho vindo a fazer péssimas percentagens de 2 pontos e de lançamentos de campo, mas hoje fiz mais do que 50%. Portanto, é uma luta, são lutas, pá, passo a passo. Passo a passo. Quem sabe se no próximo jogo eu não faço 10 em 10, ou 5 em 5, ou tá tudo bem, está tudo a caminhar para um bom lugar. Tudo apenas porque eu desfrutei o jogo. Aproveitei que isto era um jogo que tinha a importância que tinha. E eu não me matei a pensar... Eia, se eu falhar agora, vamos perder o jogo. Não olhei para o jogo como, pá, o jogo está perdido. Portanto, nem me vou esforçar. Mas também não olhei para o jogo como, o jogo está perdido. Aliás, o jogo está a ganho. Portanto, também não me vou esforçar. E isto aqui, pá, eu sei que os meus pensamentos às vezes são difíceis de conseguirem compreender, mas para mim faz sentido, na minha cabeça está a fazer sentido. De alguma forma está a fazer sentido aquilo que eu estou a dizer. E pronto, tipo, estas conversas todas que eu tive esta semana levaram-me a pensar que eu só tenho que me divertir. E isto era uma coisa que a minha mãe sempre me disse. Diverte-te, não sei quê. E eu nunca olhei para o basquete como uma diversão. Eu sempre olhei como um trabalho. Tipo, é um trabalho que eu tenho que ser bem sucedido. Mas como é uma coisa que eu gosto tanto, eu ainda tolero que olho para aquilo como um trabalho. Como é uma coisa que eu gosto tanto, eu ainda tolero. Agora, se é possível criar isso com outras coisas, eu acredito que é. Eu acredito que é possível tu criares um gosto por fazer outras cenas. Por fazer outras cenas que não sejam a tua principal paixão, a tua paixão de sempre. Tipo, é possível tu inventares aí e sacares aí da cartola uma coisa que tu nem sabias que tinhas em ti e que passaste a gostar dela. E eu fiz isso esta semana no trabalho. Esta semana no trabalho nós tivemos de fazer, tinha de fazer um post para um giveaway da ABL, da Associação de Basquetebol de Lisboa. E eu estava a fazer aquilo, pá, fui ver tutoriais, fui perguntei, e estava a gostar de fazer aquilo. De sentir que, pá, estou a aprender. Eu recebia os ficheiros do senior designer, e eu dissecava aqueles ficheiros, tipo, ia aprendendo conforme ia vendo aqueles... Pá, é difícil explicar como é que funciona a plataforma, mas espero que percebam. Mas eu ia vendo o que é que ele... Porque aquilo deixa um historial dos passos que ele fez para chegar ao resultado final. Deixa um historial, entre aspas. Um histórico, mais ou menos. Tipo, eu consigo perceber o que é que ele fez olhando para os layers e para as cenas que ele teve ali a trabalhar. E mesmo que eu não soubesse, eu perguntava-lhe e ele dizia-me, e tipo, eu prestava atenção e gostava daquilo que ele me estava a dizer. E estou a despertar um gosto diferente. Claro que um gosto diferente não se cria da noite para o dia, mas cria-se também passo a passo. É tudo passo a passo, quase. É tudo bué de devagar. E isso era outra cena que eu também tinha, que eu também tenho esse problema. Tipo, eu quero as coisas muito rápido. Quero tudo muito rápido. Quero chegar ao jogo e ter o sucesso logo muito rápido. Não, mano. Fazes uma assistência, o jogo corre melhor. Fazes um steal, o jogo já está a correr melhor. Marcas dois pontos, já está a correr melhor. Vai tudo passo a passo. E acabas o jogo e a equipa ganhou e está tudo bem. Está tudo bem. E isto é muito importante para mim, eu conseguir-me aperceber da situação toda que eu estava a criar na minha cabeça. Porque no final do jogo de sábado, contra o CBA, eu estava dentro de campo e eu não queria estar lá. Tipo, eu sentia, eu não quero estar a jogar. Não me apetece estar a jogar. Eu vim na viagem para trás, não me apetece estar a jogar porque está-se a passar muita coisa na minha cabeça. E eu quero desligar, eu fui para o banco e tentei desligar e não estava a conseguir desligar. E eu até pensei no final do jogo que eu estava tipo, mano, não me apetece jogar amanhã. Porque eu já sei como é que vai ser, não sei o quê, vai correr mal, vou falhar. E tipo, vou mandando assim para baixo. Os meus próprios amigos do basquete, que eu tive com eles depois do jogo, quando cheguei a Lisboa, eles estavam a dizer, nós estávamos a mandar umas barras, e eu estava tipo a rimar, e quando estava a rimar eu estava com um depressive rap. Estava com um rap deprimido de que vou chegar, vou falhar. E os gajos começavam a gozar comigo, a dizer, putz, já estás a complicar. Já estás a fazer ganda filme. Já estás a fazer ganda cena com aquilo que não é. Tipo, ainda nem tiveste o jogo, já estás a pensar que vais falhar triplos. Vai ao jogo primeiro, vamos a jogo. Olha, o meu psicólogo costumava dizer isto. Vamos a jogo. Isto é uma expressão muito boa. Vamos a jogo. Vamos ver como é que corre, vamos organizar-nos para que as coisas. Vamos criar condições para que as coisas corram bem. E isto é uma coisa que eu não me tinha apercebido ainda. E que eu tinha dito no. Acho que disse no episódio passado que a sorte queria-se, ok? Mas eu dizia isso da boca para fora. A sorte cria-se. É verdade. Mas às vezes tu não precisas de sorte. Às vezes tu só precisas de desfrutar. Uma palavra que ficou marcada esta semana. O treinador disse isto várias vezes esta semana. Desfrutar o jogo. Desfrutar o jogo. Desfrutar o jogo. E foi isso que eu fiz. Pá, fui sem medo. Estava a jogar contra uma equipa de uma divisão em que eu já joguei. Portanto, eu não fui numa de mostrar que eu consigo jogar neste escalão, fui numa de, pá, eu já aqui tive, meu. Isto não é nada. Os meus amigos também já me disseram isto, tipo, mano, tu já jogaste para a Liga, tu já estiveste na seleção, tu estás-te a apagar daquilo que tudo o que já fizeste, meu. Estás a cagar em todas as cenas que tu já conquistaste, entre aspas, que já conquistaste, e todo o teu valor. E isto é muito fácil, nós, tipo, pelo menos para mim é muito fácil. Não quero pôr palavras nas vossas bocas, mas eu acho que é muito fácil as pessoas tipo pensarem negativo. E eu quero ser um gajo positivo em tudo. Quero ser um gajo positivo na vida no geral. E porquê que é tão fácil? Isso é uma boa questão. Porquê que é tão fácil nós pensarmos negativamente? Eu acho que é porque quando nós pensamos positivo, há sempre aquela sensação de que, ok, isto pode não correr bem. E se não correr bem, eu vou ficar em baixo. Portanto, eu vou já pensar negativo, que é para caso não corra bem, ao menos está tudo bem, eu já sabia. Eu acho que é isto. Ao menos está tudo bem, eu já sabia que ia correr mal. Tipo, baixar as expectativas às vezes é bom. Mas expectativas altas é onde está a positividade, é onde está. É positividade. Pensar positivo é ter expectativas altas. Quando pensas positivo é porque tu estás tipo a apontar para aquilo que as pessoas normalmente não apontam. Pensar positivo era dizer, ok, a minha equipa vai rumar à Proliga. Vamos rumo à Proliga e isto é pensar positivo. É pensar positivo de vamos ganhar os jogos suficientes para chegar ao dia da final e ganhar o jogo da final. Isto é pensar positivo, mas muitas vezes pensar positivo acaba por ser um bocado delusional, tipo, fora da norma. E é fora da norma. Por isso é que as pessoas que são positivas, que têm este otimismo perante a vida, são vistas como... Algumas vezes são vistas como malucas. Tipo, tu podes dizer, ah, aquele gajo é bada positivo, não sei o quê. É bada positivo e tem, só pensa positivo. Ok. Agora esqueci-me, perdi o meu raciocínio. Foda-se. Mas pronto, tipo, eu acho que, honestamente, pensar positivo é a única maneira de se pensar. E eu sempre quis pensar assim, mas com o medo, porque é medo, é só medo. É medo de não conseguir e deitar-me abaixo. E não conseguir e de ficar desapontado comigo mesmo. E entrar numa espiral negativa, mais uma vez, de pá, as coisas não me correm bem, sou um coitadinho, não sei o quê. Pá, e nós não nascemos para ser coitadinhos, pá. Nós não nascemos para ser coitadinhos. Nascemos para ser... para conseguir. Ganhar. Vencer. Yeah. É muito isto. E eu acho que, honestamente, a maneira como eu abordo os meus temas com outras pessoas, eu beneficio bastante das pessoas que eu tenho em volta, em meu redor. Beneficio bastante. Porque como é que eu abordo as minhas conversas com as outras pessoas? Eu muitas vezes, e eu estava a falar sobre isso ainda hoje, eu muitas vezes abordo, quando estou a falar com alguém, eu sou o primeiro a falar sobre problemas. E isto pode ser uma coisa muito negativa. Pode ser. Estamos negativo, positivo. Parecemos eletrões. Má fó. Não, mas isto pode ser uma coisa má. De. Epá, este gajo está sempre a falar de problemas, só fala de problemas, não sei o quê. Mas eu acho que isto é uma boa maneira de tu encarares. Pelo menos para mim ajuda-me, mas eu acho que é uma boa maneira de tu encarares as tuas conversas como, em vez de estar sempre na galhofa ou de falar sobre coisas superficiais, eu acho que falar sobre problemas e sobre a tua situação de vida acabas sempre por beneficiar quando estás a falar sobre isso com alguém. Quando estás a falar sobre isso com alguém. Porquê? Porque essa pessoa vai-te dar diferentes pontos de vista que tu se calhar não estavas à espera de sequer, tipo, nem sei como é que tu chegaste aí. Porque, como vocês sabem, todos nós temos pensamentos, temos opiniões diferentes. Isso está claro e já se sabe. Mas, a partir daí, tu tens que aproveitar todas as... Eu pelo menos faço isso e eu aproveito todas as minhas conversas com pessoas. Por exemplo, estamos no carro, estamos a falar... Pá, eu vou falar de... Muito provavelmente vou-te falar de como é que foi a minha semana sem tu me perguntares, tipo... E vou-te falar da minha semana e vou-te dizer, mano, foda-se, agora tenho esta situação em casa, mano, eu não sei como é que eu vou fazer isto, não sei o quê, como é que tu fazias? Tipo, eu tenho muito interesse em saber, tipo... Eu tenho bom interesse em saber as opiniões das outras pessoas sobre coisas que estão a passar na minha vida. E não é aquela situação de... Agora eu estou sempre constantemente a pensar em mim. Eu acho que, a partir do momento em que eu te mostro esta vulnerabilidade para tu me ajudares, é um pedido de ajuda. Não é narcisismo, não é eu só quero falar de mim. Mas é um pedido de ajuda que eu estou a fazer constantemente, sempre que falo com alguém, quando vou no carro, quando tenho um tempo a sós contigo, estamos à espera do autocarro, estamos a fazer alguma cena. Tipo, eu vejo-me frequentemente a fazer isto. E eu acho que não há mal nenhum nisto, porque isto tem-me vindo a ajudar bastante. Não só para eu vir aqui e chegar a conclusões diferentes, porque com essas conversas, tu vais para casa e vais a pensar na conversa que acabaste de ter. Tipo, não é uma conversa superficial que tivemos a conversa e passado um bocado eu nem já nem me lembro. Não, é mesmo uma conversa que eu vou deixar o meu amigo a casa, estou-lhe a falar deste stress que eu tenho estado a ter, e depois vou de caminho para casa, sozinho, a pensar naquilo que eu acabei de falar. E isto eu tenho beneficiado bastante das pessoas que eu tenho, tenho à minha volta. Porque são... E honestamente, eu acho que... Eu continuo a achar que isto é possível fazer com... Eu arrisco-me a dizer que é possível tu fazeres com qualquer pessoa. Porque vulnerabilidade é uma coisa que não se dá hoje em dia e nunca se deu, acho eu. Acho que com o tempo tem vindo a ser uma coisa muito mais vulgar e mais natural de das pessoas se exporem e de se porem vulneráveis. Mas eu acho que tem sido uma coisa que... Eu acho que é uma coisa que as pessoas... só têm a ganhar em, em porem-se vulneráveis e mostrarem que, pá, eu preciso de ajuda aqui. E eu muitas das vezes não faço isso, muitas vezes no trabalho também não faço isso, porque tenho medo de mostrar fraqueza de que não sei fazer este específico efeito no Photoshop, por exemplo. Eu tive essa situação esta semana. Eu queria saber como é que se fazia isto e em vez de perguntar, eu estava a tentar ver tutoriais em todo o lado para ver como é que se fazia. E ele pegou no meu exercício, no meu trabalho, fez aquilo, ajudou-me um bocado, e eu mesmo assim não tive coragem de lhe perguntar porque eu tinha medo que ele fosse dizer à minha orientadora que o Martim não sabe mexer nisto. E pá, e ele se calhar nem lhe passava pela cabeça sequer falar com a orientadora do meu estágio que o Martim não sabe fazer isto. Isto são conclusões que eu estou a chegar agora mesmo. E eu continuo a achar que é muito benéfico tu falares dos teus problemas, ser as primeiras coisas que tu falas. Pá, ok, depois daquela conversa de merda, quando estás a falar com alguém que não te interessa para nada, tipo, ires e atacares os teus problemas é uma coisa boa, porque depois, o que é que isso cria? Isso cria uma cena bacana, que é tipo, na próxima vez que eu tiver uma viagem de carro contigo, estamos a ir os dois, eu estou a deixar em casa, vamos fazer um catch-up. Vamos fazer um apanhado do que é que... Então, como é que está aquela situação? Não sei o quê. Eu acho que é assim que se cria uma boa amizade, uma boa conexão entre duas pessoas. Eu insisto bastante que falar one-on-one com pessoas, tipo um para um, é das coisas, se calhar, mais importantes da minha vida ultimamente, e eu sinto que vai ser uma coisa muito importante para sempre, porque é assim que eu vou criando estas amizades de estarem a par da minha vida e por consequência eu estar a par da vida das outras pessoas, porque eu também sinto que eu sou um bom ouvinte, a menos que tu não queiras partilhar, que está tudo bem com isso, tipo, se não quiseres partilhar não partilhas. Mas eu só te peço que ouças a minha... Porque eu quando estou a partilhar, é como se eu estivesse a pedir ajuda. Eu não estou a dizer, pá, ajuda-me aqui neste problema que eu tenho. Eu só te peço a tua opinião e estamos a andar. Portanto, eu acho mesmo que falar sobre problemas, tipo, para abrir uma conversa, falar sobre um stress... É uma coisa, pá, é fantástico, porque daí vem um bond, vem uma ligação que tu crias, com a pessoa sobre coisas que ela supostamente, provavelmente nem estava à espera que tu fosses falar sobre isso. E depois a pessoa tem a oportunidade também de, se quiser, partilhar experiências que teve idênticas, parecidas, quase muito iguais, tudo igual, porque nós vivemos vidas por muitas disparidades que as vidas tenham, por muitas diferenças que elas tenham de, ok, ele trabalha neste laboratório de ciências, mas eu sou designer, não tem nada a ver. Pá, há sempre ali qualquer coisa que acaba por se conectar. acaba por se conectar. E isso, por se conectar. E isso só vem quando tu partilhas os teus struggles. Diga-se de passagem. E isto... pá, é bom. É bom. É muito bom. Mas bem, malta. 45 minutos. Foi um bom episódio. Foi um bom episódio. Vem mais uma semana agora. Vamos agora atacar a semana como... com, pá, com diversão, mano. Vou para o trabalho, vou de comboio. Ok, está tudo bem. Vai ser duro? Vai. Mas está tudo bem. Pá, não há... Isto aqui também, desculpem-me lá. Posso ser muito positivo, não sei o quê. E isto tem sido uma montanha russa de emoções. Mas pá, não me digam que ir de transportes para o trabalho, onde é que está a positividade nisso, pá. Ainda por cima se estiver a chover. Portanto, aí vai ser dreadful. Já vai. Mas é o que é. É o que é. E pensar positivo não, se par, não, não parte apenas para pensares positivo no presente, mas é olhares para um futuro também mais brilhante. E acaba assim. Por isso, malta, vocês já sabem qual é que é a linga-linga. Isto foi mais um episódio de Está Na Nossa Hora. Já sabem, o passado está no passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente e é onde nós estamos, muito importante. Por isso, fiquem bem e fiquem bem.